Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é quarta-feira, 5 de junho de 2024. Esta é a edição de número 981 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques. Procuradoria-Geral do Estado entra com pedido de prisão contra presidente da APP Sindicato. Professores mantêm greve após governo sancionar lei parceiro da escola, que terceiriza a administração de 204 colégios estaduais do Paraná. Consulado do Japão doa livros à biblioteca do Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa da UEL. São 70 publicações que visam ampliar intercâmbio de conhecimentos com a comunidade japonesa londrinense. Direito à memória e à democratização é tema de mesa redonda hoje na 8ª Semana Nacional de Arquivos. O UEL é parceira no evento. Arroz importado pelo governo federal deve chegar aos supermercados em 40 dias. Ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais alerta setor do agronegócio sobre crise climática mundial. Confira as notícias do campo na coluna Conexão Agro. Prepare-se para uma jornada imersiva pelas luzes e sombras de um artista extraordinário. Lombra de Caravaggio é o filme em exibição hoje na sessão Cine Café da Ibravissime. Saiba mais na coluna Viva La Vita. Estão abertas as inscrições para o Programa Nacional dos Agentes Territoriais de Cultura, nova iniciativa do governo federal para estimular atividades culturais dentro das comunidades.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, solicitou a prisão da professora e presidente da APP Sindicato, Sindicato dos Professores e Funcionários de Escolas do Paraná, Valquíria Mazeto. O pedido foi emitido nesta terça-feira, dia 4, e estabelece a majoração de multa diária contra a entidade para R$100 mil. A Procuradoria diz que a presidente da entidade desobedeceu ordem judicial e o órgão se refere à ocupação da Assembleia Legislativa ocorrida na segunda-feira como violenta, antidemocrática e terrorista. Na tarde de segunda-feira, professores e demais profissionais de escolas promoveram o ato estadual Não Venda a Minha Escola, que reuniu aproximadamente 20 mil manifestantes no Centro Cívico em Curitiba. O grupo ocupou a Alep para acompanhar a tramitação do projeto de lei que autoriza a privatização de serviços como segurança, limpeza, merenda, contratação de profissionais nas escolas públicas. A casa havia liberado a entrada de apenas 300 pessoas para a sessão. A polícia militar reagiu contra os educadores, estudantes e comunidade em geral, disparando bombas de gás lacrimogêneo. Uma professora e um funcionário de escola foram detidos. No domingo, dia 2, já em resposta à PGE, a desembargadora Dilmar Helena Kessler determinou que a paralisação dos educadores não poderia iniciar até que a APP apresentasse um plano para a manutenção dos serviços educacionais. O descumprimento, segundo a magistrada, acarretaria multa diária de R$10 mil. De imediato, o coletivo garantiu que a greve dos docentes e funcionários de escolas do Paraná é legal, cumpriu os ritos necessários e seguiu com a paralisação iniciada na segunda-feira. Atualmente, a maioria dos colégios estaduais está com as aulas e demais atividades curriculares suspensas. Em Londrina, a adesão da categoria atinge 70%, segundo estimativa da APP. De acordo com a presidente da APP, Valquíria Mazeto, a decisão da desembargadora não considerou a greve ilegal, mas apenas que os professores teriam 15 dias para protocolar como seria garantido o atendimento aos estudantes. Ainda segundo a presidente da APP, assim que o sindicato recebeu a notificação, providenciaram resposta à desembargadora de como seria feita a assistência aos estudantes. Ela reafirma que a greve continua e só será suspensa ou encerrada em uma assembleia da categoria. Na tarde desta segunda-feira, então, professores e demais profissionais de escolas promoveram o ato estadual. Em nota, a APP Sindicato classifica o pedido da PGE como mais uma prática antissindical da gestão Ratinho Júnior. A entidade informa ainda que a Secretaria de Assuntos Jurídicos da APP, juntamente com deputados estaduais, Defensoria dos Direitos Humanos e OAB Paraná, estão tomando medidas jurídicas necessárias para cancelamento imediato da solicitação. Na noite desta terça, sob protestos de estudantes, educadores e funcionários de escolas, que permanecem em greve por tempo indeterminado, os deputados aprovaram em segundo turno, por 38 votos a favor e 13 contra, o projeto nomeado parceiro da escola, que terceiriza a gestão em 204 colégios públicos, pouco mais de 10% da rede estadual de ensino. Parlamentares membros da bancada de oposição protocolaram um documento no Supremo Tribunal Federal na intenção de reverter a decisão que permite ao governo Ratinho Júnior privatizar a gestão da educação básica no estado. Rony Miranda, secretário de Educação, disse em entrevista ao portal G1 que as consultas públicas que podem definir a implantação da terceirização nos colégios estaduais devem começar no dia 20 de outubro e seguir até novembro deste ano. A APP Sindicato comunica que irá reforçar junto às comunidades escolares o caráter desmantelador da medida e os impactos para a qualidade da educação pública. Entre as consequências, os educadores apontam intensificação da precarização do trabalho via aumento das contratações terceirizadas, uma vez que a medida dispensa a realização de concursos públicos, demissões em massa, instauração de metas abusivas, levando ao adoecimento ainda maior dos trabalhadores, interferência no processo pedagógico e perda da autonomia docente, falta de assistência aos estudantes com deficiência, ampliação das desigualdades socioeducacionais. Com informações do portal Verdade.
A UEL e você.
Hoje é o segundo dia de atividades da 8ª Semana Nacional de Museus. Logo mais às 14h30, haverá mesa redonda com o tema Arquivos Acessíveis, Direito à Memória e à Democratização, com transmissão pelo canal do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL no YouTube e pela rádio Web Rádio Poeira. O diretor do NDPH, professor José Miguel Arias Neto, comenta a programação da semana e a participação da UEL no evento.
A Rede Paranaense de Arquivos, Centros e Núcleos de Documentação promove extensa programação. A Rede Paranaense é formada por arquivos, centros e núcleos de documentação de instituições do Paraná. É existente desde o ano passado, a rede vem crescendo a cada ano. Ano passado, já participamos da 7ª Semana Nacional de Arquivos e este ano, mais uma vez, estamos presentes neste evento de maior importância para a área. Há uma extensa programação em todas as instituições e há uma programação comum. Como programação comum, temos no dia 5, às 14h30, nós temos a segunda atividade da rede, que é a mesa redonda intitulada Arquivos Acessíveis, Direito à Memória e Democratização, que será composta pela professora Márcia Doré, do SEDOC de Irati, da Unicentro, e da professora Ana Paula Peters, da Unespar de Curitiba, com mediação da professora Liliane Freitag, da Unespar de Paranaguá. Além dessas duas atividades da rede, cada instituição tem a sua programação específica, que envolve lançamento de livros, exposições, visitas guiadas, uma série de outras atividades que estão na programação geral do evento paranaense na página do NDPH. A programação da UEL é composta por uma mesa redonda e quatro exposições em andamento. A mesa redonda é intitulada Conceitos e Práticas da Área de Arquivologia, bem como do ambiente interdisciplinar com as tecnologias de informação adotadas para a melhoria do funcionamento das organizações. E é composta pelos professores Alexandre Fernal, Maria Fabiana Isidro de Almeida Maran e Eliandro dos Santos Costa, do Laboratório de Estudos Arquivísticos da UEL. A terceira exposição é Relembrando Sabores, uma viagem fotográfica pelo passado do restaurante universitário da UEL, também uma promoção do MDPH em conjunto com a SAUEL e o SEBEC. E, finalmente, a exposição Entalhes do Brasil, Expressões Artísticas em Gravura, em curso no Museu Histórico de Londrina. É importante destacar o papel da Associação Nacional de História, Núcleo Regional do Paraná, na parceria e no apoio à formação e consolidação da Rede Paranaense de Arquivos, Centros e Núcleos de Documentação, bem como o suporte às suas atividades e demandas. É importante também destacar que a rede tem demandado dos poderes públicos políticas públicas para a área de arquivos e centros de documentação do Paraná. Esperamos para breve novos resultados práticos das demandas apresentadas pela rede e que, de fato, vão contribuir para o fortalecimento dos arquivos e centros de documentação do Paraná. As inscrições para o evento estão abertas na página da PROEX até amanhã às 23h59 e são gratuitas. É importante destacar que a UEL é que abriga a realização desse evento desde o ano passado.
Diretor do NDPH, professor José Miguel Arias Neto, sobre a programação da 8ª Semana Nacional de Museus. Reforçando então, logo mais às 14h30, haverá mesa redonda com o tema Arquivos Acessíveis, Direito à Memória e à Democratização. Esta mesa terá transmissão pelo canal do NDPH no YouTube e também pela rádio Web Rádio Poeira. A UEL é a segunda instituição de ensino superior com sede no Paraná, selecionada para receber livros sobre a cultura, história, economia e política do Japão. A iniciativa partiu do Consulado-Geral do Japão em Curitiba e integra as ações do programa Read Japan, criado em 2008 para promover a compreensão do país asiático em todo o mundo por meio da doação de livros traduzidos para a língua inglesa a universidades e bibliotecas. As publicações integram a Biblioteca do Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa da UEL. São mais de 70 publicações. A partir desta doação, estudantes, pesquisadores e a comunidade externa podem ter contato com livros que abordam desde a política econômica do Japão nas últimas décadas até o modelo de governança corporativa adotado pelas multinacionais japonesas. Ainda fazem parte do acervo publicações sobre literatura contemporânea, cinema, antropologia, artes plásticas e temas fundamentais envolvendo a família imperial japonesa e histórias de famílias sobreviventes dos bombardeamentos atômicos contra Hiroshima e Nagasaki, realizados pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. A cerimônia de entrega foi realizada na Biblioteca Central da Universidade Estadual de Londrina e contou com a presença do Cônsul-Geral Interino do Japão em Curitiba, Rei Oyuwa.
Claro que no estado do Paraná tem um monte de universidades, mas nós fizemos questão de fazer doação para a UEL, porque aqui tem presença muito importante da comunidade japonesa, né? Que sempre ajuda o fortalecimento do nosso relacionamento com a empresa do Japão. E além disso, então, no estado do Paraná, hoje em dia, está chamando muita atenção por causa da questão de segurança alimentar. E também aqui sempre nós vemos o nome da UEL nos melhores rankings do Brasil. E nós também sempre nos tomamos cuidado para não só focar demais em Curitiba. A gente sempre queria estender...
Já a reitora Marta Fávaro comenta a importância do reconhecimento do consulado.
Esse reconhecimento do consulado, indicando a universidade para o recebimento desses livros, é um indicativo de que os nossos laços são fortes e podem ser consolidados. Então nós estamos muito felizes nessa celebração, né, neste momento, em recepcionar aqui o cônsul. de receber os livros, né, que nos foram doados, de permitir mais um canal para os nossos estudantes, professores, pesquisadores, de acessarem a cultura e o conhecimento japonês via a literatura que foi aqui doada. Então é uma alegria muito grande, nós estamos muito felizes e temos muitos projetos.
A assessora de Relações Internacionais da UEL, Viviane Baggio Furtoso, representou a diretora do Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa, Estela Okabayashi Fuzi.
A entrega desses livros representa para nós um espaço, né, de acesso a mais conhecimento sobre o Japão, cultura japonesa. Enquanto UEL, nós temos um laço forte com o Japão, né? Enquanto Londrina, enquanto região, nós temos uma grande comunidade japonesa. E a UEL tem esse papel fundamental também para a comunidade japonesa externa. Ela é um ponto de referência e o NECJ faz essa ponte muito bem.
As 70 publicações estarão disponíveis para consulta na Biblioteca do Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa da Universidade Estadual de Londrina. Para esta matéria, tivemos entrevistas da TV UEL com apoio de informações da agência UEL.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da UEL FM. Está começando mais uma coluna Conexão Agro. Apresentação Marilaide Costa, que assina a produção com Vera Barão.
Notícias da semana.
Arroz importado pelo governo deve chegar aos supermercados em 40 dias. Medida tenta conter alta no preço após a catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais alerta setor do agronegócio sobre crise climática mundial.
Conexão Agronegócio.
As primeiras toneladas de arroz importado para suprir os estoques no Brasil após a tragédia no Rio Grande do Sul devem começar a chegar aos supermercados e demais estabelecimentos comerciais em cerca de 40 dias. A informação é do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O carregamento do arroz agulhinha tipo 1 será comprado via leilão público e vai custar R$ 20,00 o pacote de 5 quilos.
O arroz vai chegar com a embalagem com preço destinado, porque tem uma subvenção do governo. O governo está fazendo isso para controlar o exagero de preço, a especulação financeira de 30%, 40% em 30 dias. Não é concebível uma situação como essa. E ele deve chegar nas gôndolas dos supermercados, eu acredito, a partir de 30, 40 dias já está chegando.
Na semana retrasada, estava prevista a divulgação do edital de leilão de compra de 300 mil toneladas de arroz. Mas o anúncio foi adiado depois que o governo constatou um aumento no preço do produto por parte de países do Mercosul. Por isso, ainda não está definido se esse arroz virá mesmo de nossos parceiros da América do Sul sem pagar tarifa de importação, ou do Sudeste Asiático, um dos maiores produtores do mundo. O ministro, em entrevista à Empresa Brasileira de Comunicação, acrescentou que a importação não se trata de uma afronta aos produtores gaúchos.
O arroz é a base da alimentação do brasileiro, o arroz, o feijão, né? Por incrível que pareça, e eu vivo repetindo essa frase, o inferno vai ser pequeno, porque não vai caber tanta gente querendo fazer maldade nessa terra. Ter gente querendo criar um movimento especulativo em cima da tragédia, o governo precisa coibir isso. De forma alguma afrontar os produtores. Mas veja que nos últimos 30 dias o arroz subiu 30, 40%, um saco de 5 quilos.
O ministro da Agricultura disse ainda que mesmo antes da tragédia climática, o governo já vinha debatendo a falta de estoques de grãos e cereais. A ideia, inclusive, é fazer um plano safra descentralizado, estimulando o cultivo de milho, trigo, arroz, feijão e mandioca em diversas regiões e descentralizar também o seguro rural. O anúncio do Plano Safra deve sair em cerca de 30 dias.
Conexão Agroclima.
O cientista brasileiro e ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Carlos Nobre, acaba de ser anunciado como novo integrante do grupo internacional Planetary Guardians, que reúne pesquisadores e ativistas em prol de estudos e análises sobre ação climática e proteção de comunidades vulneráveis. Em entrevista à Rádio Nacional, Nobre, que é referência mundial em estudos sobre mudanças climáticas, comenta sobre a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul.
É muita ignorância científica dizer que um evento extremo como esse do Rio Grande do Sul, que de fato bateu recorde, nunca no registro histórico teve tanta chuva e que impactou 85% do estado, você comparar com eventos extremos que sempre existiram no planeta, pelo menos por milhões de anos, e que agora a gente fala, não, isso já aconteceu no passado. Aí, de fato, antes da época do aquecimento global, nunca houve um fenômeno extremo como esse no Rio Grande do Sul.
Carlos Nobre também lamenta o negacionismo sobre o tema que ainda existe, principalmente no setor do agronegócio.
O maior número de negacionistas vem do setor do agronegócio, em todo o mundo. Isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, nos países europeus, na Austrália. Então, essa é uma coisa difícil de entender, porque a produção agrícola no mundo está sofrendo tantos extremos climáticos, por exemplo, recorde de secas na Amazônia e no Cerrado, 2023-2024. Deu a pior safra de soja da história, a quebra da safra, também uma grande diminuição da produtividade da pecuária e de outras culturas agrícolas. Isso está acontecendo no mundo inteiro, que realmente é muito difícil entender. Um setor que está sendo tão afetado pelos extremos climáticos, eles continuam com a prática, com a política de expandir o agronegócio aqui no Brasil.
Na avaliação do cientista, guardião do planeta, é preciso agir agora.
A ciência comunicava todos os riscos do aquecimento global, todos os riscos, e não havia muitas ações para reduzir esses riscos. Agora, 20 anos depois, o número desses eventos extremos climáticos já cresceu tanto no mundo inteiro que ou nós vamos combater o risco agora ou o planeta pode ficar inabitável até o final do século.
Ficamos por aqui. Mais notícias do agronegócio, acesse conexãoagro.com.br. Apresentação Marilaide Costa, que assina a produção com Vera Barão. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau. Benvenuti a Viva la Vita. O seu encontro semanal com a cultura italiana.
Salve amantes da arte e do cinema, eccomi qua, professora Vanessa Araújo. Hoje nosso podcast se aventura na Itália do século XVII para desvendar os mistérios e a genialidade de Michelangelo Merisi, conhecido como Caravaggio, no filme L'ombra di Caravaggio, do ano de 2022. Prepare-se para uma jornada imersiva pelas luzes e sombras deste artista extraordinário. O filme nos leva à Roma de 1610, onde Caravaggio, interpretado pelo talentoso Ricardo Scamarcio, se encontra em fuga após um crime passional. Em meio à busca por redenção e perdão, ele é contratado pelo cardeal Del Monte para pintar um quadro para a Capela Borghese. Enquanto a arte toma forma na tela, Caravaggio se vê envolto em uma investigação policial, sendo perseguido pelo impiedoso Giannone, vivido por Louis Garrel. A trama se desenrola em um ritmo eletrizante, mesclando realidade e ficção para revelar os lados obscuros e luminosos do artista. L'ombra di Caravaggio vai além de um mero filme biográfico. O diretor Michele Placido nos convida a mergulhar na psique complexa de Caravaggio, explorando suas lutas internas, paixões avassaladoras e a relação turbulenta com a Igreja. O filme nos apresenta um Caravaggio humano, imperfeito e genial, distante da figura heróica tradicionalmente retratada. Sua genialidade artística é entrelaçada com seus vícios, crimes e momentos de profunda fé. Outro ponto interessante é a trilha sonora, que nos transporta com maestria para a atmosfera da Roma barroca. As músicas melancólicas e grandiosas complementam perfeitamente as cenas da trama e suspense. O filme L'ombra di Caravaggio nos convida a refletir sobre a genialidade e a complexidade da natureza humana. Através de atuações impecáveis, direção sensível e uma trilha sonora memorável, o filme nos oferece uma experiência imersiva e inesquecível. Se você aprecia arte, história e um bom suspense, L'ombra di Caravaggio é o filme imperdível. Prepare-se para ser arrebatado pela beleza e pela escuridão do mundo de Caravaggio. Somente hoje, quarta-feira, às 19h30, a Associação Italiana e Bravissime nos presenteará com a exibição do filme no Espaço Cultural da Associação Médica de Londrina, em frente à Concha Acústica. Entrada gratuita. Buona visione.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e 32, estão abertas as inscrições para o Programa Nacional dos Agentes Territoriais de Cultura, nova iniciativa do Governo Federal para estimular atividades culturais dentro das comunidades. Maria Tereza Nascimento.
No Paraná, o programa vai oferecer 34 bolsas mensais de R$ 1.200 durante um ano para parceiros que atuarão em todo o estado promovendo eventos, encontros e ações de mobilização da classe artística. Os benefícios incluem ainda uma parcela única de R$ 1.000 e outros R$ 25,00 por mês como auxílio de inclusão digital. Será selecionado um agente territorial para cada uma das 29 regiões imediatas do Estado, que são os agrupamentos de municípios que se reúnem em torno de áreas urbanas de referência. Para se tornar um agente territorial, basta morar em uma dessas cidades ou municípios vizinhos, ser maior de 18 anos, ter disponibilidade de 20 horas semanais e reconhecida atuação na promoção do acesso à cultura. No Paraná, algumas das cidades são Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Curitiba, Cornélio Procópio, Apucarana e Maringá. O edital completo e a lista com as cidades participantes estão disponíveis no site ifsul.edu.br. As inscrições podem ser feitas no site mapas.cultura.gov.br até o dia 10 de junho. Para tirar dúvidas ou obter mais informações, é possível enviar um e-mail para if-agentesculturais@ifsul.edu.br.
O edital integra o Programa Nacional dos Comitês de Cultura e é uma parceria do Ministério da Cultura com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Casa de Cultura da UEL apresenta Concertos da OSUEL, série Catuaí, dias 5 e 6 de junho, 8:30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde, suíte antiga do compositor brasileiro Alberto Nepomuceno. Divertimento em Ré Maior de Mozart. E para fechar a noite, a narração presencial de Edinho Moreno para a história de Pedro e o Lobo. Instrumentos assumem o papel dos personagens para contar as aventuras do menino. Música de Prokofiev. Regência do maestro Rossini Parucci. Ingressos à venda no site osuel.pagtickets.com.br e também na loja Sonkei. Apoio UEL FM.
Meio-dia 35, agora Maria Tereza traz informações da programação de logo mais à noite no Bar Valentino.
Para quem aprecia obras musicais de grandes compositores brasileiros, o Bar Valentino recebe, logo mais às 8 da noite, um quarteto formado por contrabaixo, guitarra, bateria, voz e violão.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Eu sou Gabriel Zara e estou passando aqui para dizer que, junto com meus amigos Tonho Costa, Luciano Silva e Bruno Cotrim, faremos um show de música brasileira e a gente vai tocar músicas do João Bosco, João Donato, Djavan, Gilberto Gil, Caetano, Ivan Lins. Enfim, o repertório está muito legal. É uma noite que tem que ser uma noite gostosa, o repertório é gostoso, então a gente tem chamado esse quarteto de Quarteto Gostoso. Conto com a presença de todo mundo. Venham se aquecer com o nosso som no Bar Valentino. Um grande abraço.
O corvée artístico para o show é de R$ 20. Maria Tereza Nascimento para a Revista do Meio Dia.
Vem aí um show intimista, interativo e divertido, com a banda que é sucesso em todo o Brasil. Banda Terra Celta no campus universitário. Dia 26 de junho, com entrada gratuita, em dois horários. Participe da programação de recepção dos Calouros 2024 da UEL. Comemore os 34 anos da UEL FM e os 19 anos da banda Terra Celta.
Chegamos doidos pra te convidar. Vem também pra festa lá no meio da floresta. Que pra começar, falta só você chegar.
Realização Universidade Estadual de Londrina, Rádio UEL FM. Apoio Bar Valentino.
E com as notícias da cultura, a gente se despede. A revista do meio-dia tem produção de Patrícia Zanin, Eliette Vanzo e Valéria Gianni, colaboração dos estagiários Henrique Martins e Maria Tereza Nascimento. Nas redes sociais, Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Para você, uma ótima tarde. Tchau.